Hoje eu quero conversar com você sobre um dos conceitos mais importantes da psicanálise, um conceito essencial para a prática clínica da psicanálise, que é o conceito de resistência. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O Freud, nos seus primeiros trabalhos, nas primeiras cartas que ele trocava com as pessoas que estavam se aglutinando em torno dele, quando ele começou a propor a teoria psicanalítica, o Freud costumava dizer que o reconhecimento da resistência era um elemento fundamental para qualquer pessoa que desejasse praticar a psicanálise. Porque a noção de resistência nos permite olhar para os nossos pacientes de uma maneira não ingênua. Por quê? Vamos pegar um exemplo prático para que eu possa te explicar isso. Vamos supor que um sujeito chegue à sua terapia se queixando de excesso de preocupações, a pessoa fala assim, olha, eu tendo a transformar pequenos problemas em problemas muito grandes, e aí eu me desespero, tenho crise de ansiedade, e aí depois que o problema passa, eu percebo que ele era uma coisa muito pequena e que eu acabei fazendo tempestade em copo d'água. Ou seja, a pessoa apresenta um quadro típico daquilo que tem sido chamado pela psiquiatria contemporânea de transtorno de ansiedade generalizada. E aí, qual que é a tendência que a gente tem, se nós não estivermos advertidos pela teoria psicanalítica, qual é a tendência que um psicoterapeuta típico tem? A tendência dele é de considerar que esse paciente quer, de maneira integral, o que eu quero dizer é, ele quer, por inteiro, se ver livre daquele problema. 100% dele quer ficar curado. Essa é a tendência natural, porque é assim que um médico, por exemplo, olha para você caso você chegue apresentando algum problema físico. Você chega lá para o médico e fala que você está sentindo enjoo, que você tem vomitado, que você tem tido febre e outros sintomas. O médico parte do pressuposto de que você está querendo resolver aquele problema. Mas na clínica psicanalítica, nós não temos essa visão ingênua, superficial sobre o que os nossos pacientes estão trazendo. A descoberta da resistência por Freud nos adverte de que aquele paciente que vem trazendo as suas queixas, no caso aqui do nosso exemplo, queixas de ansiedade generalizada, a descoberta da resistência nos adverte que esse paciente quer ficar curado, ele quer se livrar desses problemas, desse excesso de preocupação, dessa tendência de fazer tempestade em copo d'água, ele quer se livrar disso, mas ao mesmo tempo não quer. Tem uma parte dele, podemos dizer assim, metaforicamente, tem uma parte dele que não quer ficar curado. Tem uma parte dele que quer manter aqueles problemas. É isso que o conceito de resistência nos adverte. Então, um psicanalista, quando atende o seu paciente, ele parte do pressuposto de que esse sujeito conscientemente quer se livrar daqueles problemas, mas inconscientemente não quer. Como é que o Freud descobriu a existência da resistência? Como é que o Freud teve acesso a esse fenômeno? Antes de inventar a psicanálise, antes de criar o método psicanalítico baseado na associação livre, o Freud fazia uso do método catártico que havia sido proposto pelo Breuer. E esse método consistia basicamente em pedir ao paciente, encorajar o paciente, pressionar o paciente muitas vezes a se lembrar das ocasiões em que os seus sintomas apareceram. Ou seja, tratava-se de pedir ao paciente para verbalizar as lembranças que ele tinha do momento em que o sintoma havia surgido na sua vida. E aí o que o Freud foi observando é que frequentemente os pacientes não conseguiam verbalizar essas lembranças. Às vezes, o sujeito começava a contar certas coisas, mas à medida que ele ia se aproximando das lembranças traumáticas, o sujeito começava a enguiçar, por assim dizer, o seu discurso. Ele começava a resistir. Ele começava a ficar angustiado e acabava não conseguindo se lembrar daquilo que estava na origem do seu sintoma. O Freud, então, observa esse fenômeno e fala, parece que tem uma resistência aqui. Parece que há uma resistência do paciente de me fornecer aquilo que seria a chave para ele se curar. Porque naquele momento, o Freud entendia, à luz do que o Breuer havia lhe ensinado, o Freud entendia que o que curava o paciente era justamente a verbalização daquilo que estava na origem do seu sintoma. Então, se o paciente não estava verbalizando o que estava na origem do seu sintoma, o paciente, então, está jogando contra si mesmo. Ele está atrapalhando o processo terapêutico. Seria como um sujeito que precisa fazer uma cirurgia, o médico prepara tudo para fazer a cirurgia, e o sujeito diz, não, eu não quero fazer. Não me abra, não opere, porque eu não quero que você mexa aqui no meu corpo. Seria mais ou menos como isso. Então Freud observa que tem uma parte do sujeito que quer ficar curado, mas tem uma outra parte dele que não quer mexer naquilo que o curaria. Nesse sentido, nós podemos compreender a resistência como um processo defensivo. O sujeito resiste porque ele não quer que aquele ponto da sua história, ele não quer que aquelas questões sejam mexidas. E por que ele não quer? Eu vou apontar aqui para você duas razões básicas. A primeira delas é que essas questões que um processo terapêutico psicanalítico necessariamente vai convocar, necessariamente vai evocar, essas questões podem estar relacionadas a memórias traumáticas, a memórias de eventos muito dolorosos da história do sujeito. Então eu não quero mexer nisso, eu não quero me lembrar disso, porque isso vai me fazer sofrer. Isso vai me causar uma dor muito grande. E essa dor que a lembrança vai me causar, talvez seja superior ao sofrimento que eu tenho por ter esses sintomas, esses problemas emocionais que eu tenho justamente para esconder, justamente para não ter que olhar para essas memórias traumáticas. Uma outra possibilidade é a de que esses conteúdos que estão na minha história e sobre os quais eu precisaria falar justamente para poder me curar, esses elementos da minha história estão relacionados a certas coisas, a certos desejos, certas fantasias, que vão me causar sofrimento ao serem reconhecidas porque elas entram em choque com os meus ideais, com a imagem idealizada de quem eu gostaria de ser. Então, se eu me lembrar dessas coisas, se eu pensar nessas coisas, se eu refletir sobre elas, eu vou me sentir extremamente angustiado, porque eu vou perceber que eu tenho certos desejos que não são muito compatíveis com quem eu quero ser. Então, por que que o paciente resiste? E por que a psicanálise permite o reconhecimento da resistência? Porque o tratamento psicanalítico busca justamente encontrar aquilo que está na origem dos sintomas e problemas e queixas que estão sendo apresentados por esse paciente. Na psicanálise, a gente não quer apenas resolver aquele problema. A gente não quer simplesmente ajudar aquele sujeito a não transformar a tempestade em copo d'água. A gente quer entender por que que esse sujeito transforma a tempestade em copo d'água. Por que que ele se preocupa tanto? E as respostas para essas questões estão na história desse sujeito. O problema é que na origem dessas queixas estão certos elementos que o sujeito não quer reconhecer. E não quer reconhecer porque, como eu disse, esses elementos são fontes de sofrimento, são fontes de dor. É por isso que o paciente resiste. Então tem uma parte dele que quer ficar curada, que quer se livrar dos problemas, mas tem uma outra parte que não quer. E essa outra parte que não quer ficar curada não porque seja autodestrutiva, não porque o sujeito quer permanecer doente pela doença em si. Não, é porque inconscientemente é como se o sujeito preferisse aqueles sintomas do que mexer naquilo que está na origem daqueles sintomas. Porque aquilo que está na origem dos sintomas pode ser mais doloroso do que os próprios sintomas. Agora, existem outros fatores que podem contribuir também para reforçar as resistências do paciente. Por exemplo, os ganhos secundários. O que são os ganhos secundários? São vantagens indiretas que o paciente às vezes nem percebe que as possui, ele só acaba se dando conta disso na terapia, mas são vantagens indiretas que o sujeito obtém com os seus sintomas. Por exemplo, Essa pessoa que faz tempestade em copo d'água, que transforma pequenos problemas em grandes problemas e tem crises de ansiedade e fica extremamente preocupada. Ora, essa pessoa, ao fazer isso, ao ter esse comportamento, ela pode acabar atraindo a atenção do seu namorado, uma atenção que ela não consegue tanto quanto ela gostaria. Então, ela não se sente muito acolhida, muito amada por esse namorado, mas quando ela faz tempestade em copo d'água, o cara se aproxima, o cara dá todo aquele acolhimento que ela deseja ter no dia a dia. Então, você concorda comigo que se essa paciente perde esses sintomas, se ela se cura disso, ela vai deixar de ter essa vantagem, ela vai deixar de ter esse acolhimento que o namorado só dá nesses momentos em que ela está em crise de ansiedade? Esse é um fator que pode reforçar a resistência do paciente, pode reforçar essa tendência inconsciente do sujeito de não querer se livrar dos seus sintomas. Se você quiser ter uma aula completa, mais aprofundada sobre o conceito de resistência, inclusive com uma listinha de todas as fontes possíveis de resistência que foram elencadas pelo Freud, eu quero recomendar para você a aula sobre o conceito de resistência que está no módulo Aulas Especiais Conceitos Básicos da Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso a mais de 350 horas de aulas já disponíveis e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula especial mais curta publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples, você paga apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou se preferir, você já pode fazer um plano anual de assinatura no valor de R$ 497, em que na prática você ganha duas mensalidades de graça e ainda recebe dois e-books de bônus. Para fazer a sua assinatura, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book recém-lançado se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Os links para você adquirir esses três livros digitais estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos, falando sobre o que você achou desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal também para você não perder os próximos vídeos. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí todos os seus grupos de WhatsApp e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.